Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mibos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a trajetória das mulheres brasileiras que fazem arte no Brasil. Lembrar, construir memórias de um grupo social ou de um país é de extrema importância para a nossa cultura e para a nossa qualidade de vida. Nesse ano de 2020, perdemos mais de 100 mil brasileiros para o Covid-19. Algumas dessas pessoas eram mulheres artistas. Perdemos Daisy Lucide, Dulce Nunes, Fabiana Anastácio, mulheres de trajetórias e talentos diferentes e que farão muita falta. O Twitter do As Donas da Arte trouxe resumos das carreiras delas durante a semana em que o país amargou essa triste marca dos 100 mil mortos. Mas vamos fazer mais além. Nós vamos contar uma história de uma mulher artista que também foi homenageada no Twitter, mas a gente vai contar mais a fundo a história dela. Ela era nascida no Japão, mas tinha uma alma brasileira. Ela nasceu para a música, regeu um dos maiores e um dos principais corais do Brasil por 20 anos e será sempre referência para a música erudita no Brasil. Vamos celebrar hoje, em nome de todos os que nos deixaram e que de jeito nenhum serão apenas números, A Vida é a Obra, de Naomi Munakata. Naomi nasceu na cidade de Hiroshima, no Japão, em 31 de maio de 1955, mas se mudou para o Brasil com apenas 2 anos de idade. Filha do também músico Motoi Munakata, começou seus estudos no piano com apenas 4 anos e aos 7 já dava seus primeiros passos no canto, ao participar do coro regido pelo pai. E aí ela não parou mais. Aos 16, ela já participava de 5 corais diferentes, de compositores, estilos e épocas das mais variadas. Ela também começou a treinar harpa e violino, e já bem jovem já poderia ser considerada uma multi-instrumentista. Em 1973, então com 18 anos de idade, ela começa a se interessar pela regência. Imagina só, uma mulher regente em plena década de 70, e ela não tinha nem 20 anos de idade. Ela estudou regência, análise e contraponto com o compositor... Gente, eu vou falar o nome dele. Você já sabe da minha tradição de não falar, de tentar falar nomes e sobrenomes de maneira correta e falhar, né? Vamos lá. Hans Joachim Quellhenter. E é orientada pelo maestro Erik Erikson. Em 95, a Naomi se torna coordenadora e regente do coro da OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ao longo de 20 anos à frente do grupo, realiza suas principais interpretações, consagrando-se como maestrina de referência. Ao mesmo tempo que, com o coro, interpretou obras românticas e modernas, que já era base dos concertos da OSESP, assim como obras renascentistas e barrocas. Naomi não se esquecia de colocar a identidade brasileira nas apresentações sob sua regência. É sob sua regência que o grupo executa com singularidade importantes obras da música brasileira. Em Choros, de 2008, gravado pelo OSESP em homenagem ao compositor Villa-Lobos, ela valoriza a entonação de um português brasileiro, com técnicas que preservam a afinação e precisão rítmica de um modo inovador do canto coral. O mesmo acontece quando apresentam peças de compositores como Ailton Escobar, Camargo Guarnieri e Marlos Nobre, em 2009 e 2013. Como pontuou Camila Fresca em seu artigo Memórias de Naomi Munakata, publicado no site Concerto em 30 de março de 2020, abre aspas. Anos depois, ao traçar um histórico do canto coral no Brasil, é claro que não poderia deixar de contar a pequena revolução que ela, a Naomi, fez com o coro da Alcesp, o qual dirigiu até 2015. O conjunto nasceu em 1994 como Coro Sinfônico do Estado de São Paulo. Em 2001, veio a grande reformulação e profissionalização do grupo, que se juntou à bem-sucedida renovação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, tornando-se o Coro da Alcesp. Nas mãos de Naomi Munakata, o Coro da Alcesp elevou significativamente o padrão dos coros brasileiros e se tornou, tal qual a própria orquestra, um marco em nossa vida musical. Naomi também se dedicou a ensinar música. Dirigiu a Escola Municipal de Música de São Paulo, dando aulas de teoria e percepção musical. Também atuou como professora de música na Faculdade de Artes Alcântara Machado e da Faculdade Santa Marcelina. E além disso, ela difundiu a arte do canto pelas ondas do rádio, quando apresentou o programa Vozes, da Rádio Cultura FM, em 2006. As edições do programa se dedicavam ao repertório coral e ao mesmo tempo que divulgava produções famosíssimas, dava espaço a corais independentes, veiculando gravações não comerciais aos coros. Ela gostava muito de trazer seu conhecimento a coros amadores. E ela dizia: é uma atividade muito legal, tanto para os regentes, que tem que tirar leite de pedra, quanto para os cantores, às vezes velhinhos, com pouca atividade física e interação social, e que passavam a conviver em grupo, exercitar o diafragma. Ela também chegou a citar a recuperação do seu pai de um AVC. Ele chegou a ficar 6 meses em coma e se recuperou através da música, do canto. Ela fazia questão em enaltecer o caráter terapêutico do canto. Depois de 20 anos como regente do coral da Alcesp, a Naomi deixou o grupo em 2015, mas se manteve presente como regente honorária. Em 2016, tornou-se maestrina do coral paulistano Corpo Artístico do Teatro Municipal de São Paulo, criado como um desdobramento da Semana da Arte Moderna. Com apresentações de música erudita, ela dá prosseguimento por quase 4 anos à proposta original do Mário de Andrade, que é divulgar e prestigiar a música nacional. A ruptura e a divisão desses ideais que eram... De um lado havia o Oswald de Andrade, de outro lado havia o Mário de Andrade. A gente viu isso no último episódio sobre a Tarsila, que enquanto um era o antropofágico, né, o Oswald, que eu abordei bastante, né, nesse episódio da Tarsila, enquanto o Mário, ele tinha o apelo para algo, digamos, mais puro, como base do folclore brasileiro mesmo, sabe, de pegar as coisas do folclore nacional, de pegar as coisas bem raiz brasileira, de não tentar buscar nada de fora, sabe, do Mário mesmo, bem do Mário de Andrade. E a Naomi, ela se encaixou mais do lado do pensamento do Mário. Ela sempre prezou pelo rigor clássico, sem privar dos traços culturais do país, de maneira a preservá-la ao máximo. Ela era de fato muito, muito, muito brasileira. Já deu para perceber. E mais precisamente, em 26 de março de 2020, a Naomi falece vítima do coronavírus. Mas seu talento e representatividade vai ficar para sempre, tanto na música erudita quanto na trajetória de mulheres que buscam funções de liderança na área artística, como bem pontuou a Camila Fresca em seu artigo publicado no site Concerto. Abre aspas. Em março de 2018, ao fazer um panorama sobre a situação das mulheres na música clássica, novamente não pude deixar de citar o trabalho de Naomi. Não apenas por sua qualidade, mas por se tratar de uma mulher que liderou por 20 anos um dos mais importantes coros do país. Quando sabemos que postos de liderança, como a regência, são ainda mais hostis às mulheres do que as demais posições. A Naomi apresentou por muito tempo o programa Vozes na Rádio Cultura e todos os episódios estão disponíveis no site da Rádio Cultura. Então é uma oportunidade muito legal de conhecer a Naomi como apresentadora também. Então se você acessar o culturafm.cmais.com.br/vozes, esse link que vai estar na descrição desse episódio, você vai poder conferir todos esses episódios, todos esses programas organizados por ano. Inclusive tem episódio até 2019, estão todos lá disponíveis. Eu garanto que é uma experiência muito gostosa, até para a gente conhecer melhor a música clássica e tirar um pouco desse estigma de estilo musical elitizado. É uma forma muito bacana da gente conhecer esse universo e também de eternizarmos esse símbolo de representatividade que é a Naomi, não só na música erudita, mas na música em geral. Não há dúvida, a contribuição da Naomi para a música brasileira é imensurável. E esse foi As Donas da Arte, da primeira quinzena de setembro. Foi um episódio doído, porque estamos passando por uma situação muito, muito triste. Eu gostaria muito de recomendar uma conta no Twitter, que é @inumeráveis, que fala sobre cada pessoa que a gente perdeu para essa pandemia. Eles falam, eles resgatam memórias dessas pessoas e isso tem tudo a ver com a proposta desse podcast, a gente resgatar memórias. O Brasil é um país muito carente de memórias, essa é a verdade. Muitas situações que a gente está vivendo hoje, seja política, seja social, seja econômica, a gente... parece que a gente está sempre num círculo, sabe? Um círculo vicioso. Porque a gente não olha para trás, a gente não olha para a história que outras pessoas contaram. A gente não tem esse hábito, sabe? E para isso que esse podcast existe. Por isso que decidi falar sobre a Naomi hoje. Não vamos esquecer dessas pessoas. Se possível, fique em casa. Continue o seu isolamento. Se for possível. Eu sei que não é possível para todo mundo. No meu caso, por exemplo, também não é possível. Eu tô fazendo o meu possível também. Mas vamos nos cuidar, tá? Sigo As Donas da Arte nas suas redes sociais. Twitter e Instagram é a mesma arroba, tá? @asdonasdaarte, tudo junto. Facebook é facebook.com/asdonasdaarte. Dúvidas, feedbacks e sugestões, me manda um e-mail. asdonasdaarte@gmail.com. Muito obrigado por assistir esse episódio. Espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. E é isso, gente. Beijo! Até a próxima!